Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é a professora Heloísa Cristiane Torres, professora do curso de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia aqui da nossa Universidade Estadual de Londrina. Heloísa é graduada em Geografia pela Unesp, no estado de São Paulo, com mestrado e doutorado na mesma Unesp. É professora da Universidade Estadual de Londrina, coordenadora de projeto de extensão, projeto de pesquisa e atua na área de educação ambiental, entre outras. Bem-vindo ao nosso programa, professora.
Oi, tudo bom? Primeiro quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos fazer um belo bate-papo hoje.
Nosso objetivo aqui é falar de cidadania.
Certo.
E não tem como falar em cidadania sem falar nas ciências que a universidade produz, nos seus projetos. E a gente tem muita experiência aqui na área de geografia, na área de território.
Sim.
Nós temos comunidades indígenas aqui na região, estudantes indígenas na UEL, programas de cotas e etc. Mas nosso convite aqui tem um foco que é essa sua ligação com a Itália, essa ascendência e os seus trabalhos, não só aqui na universidade, mas por aí afora, envolvendo a questão italiana, família, etc. E a gente sabe que está sendo preparado um livro falando de família, mas, em termos simples, é falar de imigração.
Sim.
Como é esse livro? Que história nós vamos receber?
Vamos lá, então. A ideia de fazer esse livro, né, trazendo um pouquinho a imigração vêneta para a literatura, a imigração vêneta, digamos assim, num foco, porque se a gente pegar no finalzinho do outro século, né, 1888, a gente teve, então, uma imigração vêneta muito grande para o Brasil, tanto para o estado de São Paulo quanto para o estado do Paraná também, para o Brasil como um todo, né? E conversando com as pessoas e trazendo também à luz da geografia, a gente vê que, assim, essa imigração, ela foi feita por pessoas. E quem são essas pessoas? Quem são os personagens que fizeram essa imigração? E aí, nisso tudo, eu encontro, de certa forma, uma parte da minha família vindo aí também. E eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, tentando entender a questão de território, a questão de espaço, nisso tudo, e a história. Como que isso foi configurando o nosso território, foi configurando o nosso povo, né? Até para que a gente tenha uma identidade brasileira, né? E aí veio a ideia de fazer o livro, claro, contando a história, né, da minha bisavó, que é a que teve o contato maior com a minha mãe teve o contato com ela, então eu tinha muito as histórias de antigamente, ai, o navio, como que era o navio, como que eles vinham, o que que acontecia, então isso ficava ali ressoando, só que atrelar no livro, então, com a história realmente, né? Com essa configuração territorial. Então, aí por isso que eu trago o livro, tá no já tá na gráfica, na editora, né? Tá no finalzinho dele, na revisão final. E a ideia, então, é de que com esse livro a gente possa se entender também um pouquinho dentro dessa configuração maior, né, entender que a gente faz parte disso tudo também, os nossos antepassados fazem parte disso tudo também, e que é tão gostoso. O Brasil é tão rico, né, de pessoas, de personagens, de várias etnias, né, como você já bem colocou.
Miscigenação.
Miscigenação, né? É, eu até brinco, eu falo que eu sou um cachorrinho caramelo, porque eu tenho, assim, de tudo um pouco, né? É, que de repente dá uma sensação por conta do livro, ah, é só a questão italiana? Não, é de tudo um pouco. Mas é que, no caso, deu muito certo de ter os elementos para escrever esse livro.
Falando em imigração, a gente sabe muito bem desse período da história do Brasil, mas não custa ficar retomando. O Brasil promoveu uma política para atrair imigração, que ao mesmo tempo era uma política de segregação dos ex-escravizados.
Exato, exatamente. É, então, não quer dizer que em 1888 a gente teve essa imigração para substituição de uma mão de obra, como vem nos livros, né? Na verdade, ela vem também com essa política um pouco também de branqueamento da população. É uma política que ela não é assim totalmente declarada, mas quando você começa a pesquisar, porque, né, claro, para escrever o material, fui pesquisar um pouquinho mais a fundo isso. Então, a gente percebe essas entrelinhas, né? E de certa forma, não totalmente, com essa exclusão, então, daquela população que, né, acaba ficando sem um emprego, sem
moradia,
né? Numa situação
uma
extremamente...
Uma liberdade complicada. Que... Ficou entre
aspas. Entre aspas, uma liberdade entre aspas, né? Então a gente tem todas esses pontinhos aí para repensar. E hoje a gente consegue repensar tudo isso, né? De uma outra, digamos assim, de uma outra forma, com outras vertentes que até então, há um tempo atrás, a gente não pensava, né?
Então, falando um pouco da geografia, do nosso campo.
O nosso campo
da geografia.
Sim.
É, a geografia da Itália, ela ainda é desconhecida, de modo geral, do Brasil. Ela é muito compartimentada, são muitas histórias. Fala um pouquinho disso. Quando a gente fala da imigração, o próprio tema está falando. Imigração do povo que veio de Vêneto.
Sim.
Né? E não está falando do cara que veio de Nápoles e tal. É uma coisa compartimentada.
Isso. Na verdade, a gente teve dois momentos maiores da imigração, né? Então, a gente teve essa de 1880, 70, por aí, né? Que quando começa, né? E depois veio essa maior que era subvencionada, né, pelo governo brasileiro. E depois, no início do outro século, a gente tem uma segunda imigração, né? Um segundo momento, digamos assim, são momentos. E o que a gente percebe? A Itália, naquele momento, ela estava passando por uma crise gigantesca, né? Então, você estava uma Itália recém-unificada. Então, quando os antepassados falam assim, ah, a gente vinha fugindo das guerras, etc. Na verdade, não era a gente imagina a Primeira e Segunda Guerra, isso é aquela outra leva, né, digamos assim, mas a primeira ela vinha fugida dessa você tinha os reinos, né, e você passa a ter uma unificação da Itália, e vamos dizer assim, o norte estava sofrendo muito, era um norte agrícola, né, uma mão de obra também que ninguém era dono, era uma mearia, se não me engano, ninguém era dono, né, das terras, você usava, mas você não era dono, né, então o que acontecia? Você tinha aquela pobreza extrema, né? Então, eles estavam fugindo de uma pobreza extrema. Que a gente romantiza, às vezes, né? A imigração, como, ai, que linda, né? Como Terra Nostra, né? Da novela. Mas
eles vendem, os meios de comunicação vendem como foi tudo super tranquilo.
E não foi.
O que era passar 40 dias num bar?
O que era passar, né? A pão e água, digamos, né?
Sem cobertura.
E numa terceira classe, porque de repente você fala como se fosse todo mundo ali. É igual o Vincenzo Florio mesmo, que foi o navio que a Giulia, né? No caso, o personagem da história, veio. Primeira classe mesmo, eram lá poucas cabines. Vieram junto com os 500 na terceira classe, sem comida direito, sem tomar um banho.
Sem saneamento básico,
Sem saneamento básico.
Imagina como é que eles se mantiveram 30 dias, uhum. sei lá quantas mil pessoas naquele mesmo ambiente.
E com crianças também, porque vinham crianças, idosos, né? Então, tudo isso é um pouco romantizado, né? É, acho que talvez, assim, depois que passou, dá uma sensação, ah, fica só o lado bom, né? Mas não, e é legal a gente ressaltar isso também. E quando a gente conversa com outras pessoas, começa a falar dos barcos, começa a falar da viagem, todo mundo... tem pontos muito similares, né? Isso é gostoso também da gente ver, né? É, mas assim, voltando à Itália, né? Que você tava falando. Realmente é uma geografia ainda pouco conhecida, digamos assim. É, apesar das descendências, nós conhecemos pouco de lá do que aconteceu. Até ponto do idioma mesmo, né? Que a gente fala assim, ah, italiano... Não, na verdade, minha família falava vêneto, ou quem veio do sul falava, sei lá, siciliano, napolitano, porque o idioma mesmo, ele só veio, o idioma do Dante Alighieri, né, e tal, que foi a base maior ali, ela vem depois, né, ela vem depois da unificação, que daí você passa a ter um italiano mais... standard, né, como a gente conhece hoje, né, então, elas falavam dialetos, né? Então, hoje até eu brinco, quando eu comecei a aprender a língua italiana, que fui conversar com meu avô, né? Ele conversava, mas eu falava, mas eu não tô entendendo esse italiano dele, que era vêneto, né? Não era italiano.
E pensar que eles chegavam aqui no uhum. Brasil e o pessoal falava português.
Mil, uhum.
Ou outros dialetos.
Uhum.
E como viver nessa mistura, né?
Exato, porque se a gente... fizer um raio-x de como eles chegavam, aquela mistura, bem isso, era italiano, espanhol, português, né, línguas afro, também era uma mistura de tudo, né, e eles tentando ali se entender com tudo aquilo, né, e depois passa também um momento em que a gente tem na década de 30, que daí é proibido, né, falar outros idiomas que não o português, né, então tem isso também para pensar um pouquinho.
E o período de perseguição durante a Segunda Guerra.
Sim, por conta dos aliados, né?
Os imigrantes foram perseguidos, uhum, sim. presos, muitos lugares, né? Uma parte não contada da nossa história, né?
Exatamente.
O que esse povo sofreu, né?
Uhum.
Tanto japoneses, alemães, italianos.
Uhum.
E como foi isso na sua família? Como que isso chega até você?
Tá, essa questão de... perseguição, assim, política, talvez não na minha família, acho que como a gente acabou ficando muito, assim, nessa vertente campo, né, vertente rural, não teve muito isso, assim, de, nem época de ditadura também, não, a gente não percebe muito isso, não tenho grandes histórias relacionadas a isso, porque, no fundo, eu até menciono no livro, né, era dormir, comer, trabalhar, assim, então, não existia uma vida social para, digamos assim, essa classe mais trabalhadora, né? Dá uma sensação que só alguns, né, de uma outra esfera ali é que tinham essa, como eu posso dizer, essa questão política ali mais forte. Mas o que a gente teve, assim, talvez que marcou, essa questão da proibição de falar o idioma na família, isso teve. Né, então, que eu lembro que até minha mãe comentava, ah, eu podia falar italiano, alemão, mas eu não falo porque eles proibiam falar, não podia, era proibido, só que as crianças não entendiam, que isso também eu trago muito, o papel das crianças e das mulheres, a criança não tem que entender, então não entendia,
não pode, pronto, acabou,
a mulher também, não, mulher não pode discutir política, não pode discutir nada, pronto, acabou, então acabava ficando uma coisa muito assim... vago, de certa forma, né? Mas a gente sabe, né, de exemplos de outras famílias que daí sim tiveram perseguições, até conhecidos ali por essas questões políticas também, que eram mais fervorosos, né? Porque a gente vivenciava uma guerra, duas guerras no caso, né, no período, e claro, tinham pessoas que se posicionavam mais, que, né, vamos dizer assim, estavam aqui no Brasil, mas a cabecinha ainda estava lá, né?
Esse é um ponto importante. Eles tinham muita coisa, né, muita história ainda lá.
Ainda lá.
No, do outro lado do oceano.
Exato.
Que eles deixaram.
Uhum.
Saíram porque, por todos os motivos, mas estavam criando novas histórias aqui.
Exato. E que muitos, Thalita, até tem essa questão. Eles vinham, mas eles achavam que retornariam. Na minha família mesmo, acho que tinha um pouco isso de... vem para fazer América, né? Mas de voltar, só que depois ninguém volta, né? Pouca gente voltou, né? Até eu falo a questão de cartas, assim, de correspondência, que eu fui atrás disso. Ah, mas não tinha, não tem uma... Não tinha esse contato, esse retorno, né? Muitas vezes. Até porque também era vendido uma imigração muito, mais uma vez, romantizada para eles também lá. Eles vinham porque estavam desesperados com fome, com isso, com aquilo, com miséria, né? Uma situação política complicada. E vendia-se que no Brasil você ia comer um frango por dia. Era uma vida maravilhosa. E quando chegaram aqui, o meu tataravô mesmo, o Ludovico, disse que ele batia a cabeça assim no Porto de Santos, no chão, e falava, o que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu fiz com a minha família, né? Que chegaram aqui e não tinha nada. Né, as fazendas também tratavam os imigrantes como...
Estavam acostumados com a escravidão.
Exato! E tratavam similar, né? E aquilo ali chocava muito também, né? A todos, né? Imagina, quem dirá ainda a escravidão. É que não é o nosso ponto maior aqui, mas assim, né? Então, pensar nesse sentido também, né? Esse desespero de tudo novo, diferente. Um novo, diferente.
E
que...
assustador.
Assustador, porque era puro mato. Imagina o interior paulista. Naquela época era puro mato.
Tudo bem que provavelmente lá eles também estavam numa área rural.
Sim.
Mas,
vamos dizer assim, pelo menos tinha-se, talvez, aquela unidade de família.
É minha casa, minha terra.
Isso, exatamente. Acho que falou tudo. Então, tinha essa identidade com o lugar, essa identidade com a língua, com a temperatura, com tudo, né? A gente imagina, né? Como eu disse, estou aqui em Londrina já faz um tempinho, 24 anos, mas assim, aí quando eu vou para o interior paulista, é uma temperatura diferente, é um ar diferente, é diferente. Você vai para o Mato Grosso,
de interior,
é diferente.
Interior do, né? Paraná, interior paulista, é uma outra geografia, mas esse é um assunto para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Ah, então tá joia.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, o Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. João do Santos Silva Beleléu.